Hoje é o dia de celebrar o mais simpático, popular e teimoso veículo de comunicação.
É, Adriano, este 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio, data criada em 2012 pela Unesco, a Organização da ONU para Educação, Ciência e Cultura.
Para falar sobre a data de hoje, convidamos o radialista e senador Carlos Viana. Ele é do PSD de Minas Gerais e está na ponta da linha. Senador, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Senado, gente querida espalhada por essa pátria amada brasileira. Em especial, me permitam aqui aos meus irmãos de Minas Gerais, que gostam muito da programação. E onde tenho passado no interior, tenho tido notícia do trabalho de vocês. Vocês estão de parabéns.
Ô, senador, muito obrigado. Senador Carlos Viana, não poderíamos deixar de convidar o senhor para falar do Dia Mundial do Rádio. O senhor tem uma história aí de relacionamento com o rádio. Queria que o senhor contasse um pouquinho dessa sua história com o rádio.
Em primeiro lugar, como milhões de pessoas em todo o mundo, a minha relação com o rádio, ela começa de criança. Eu nasci numa cidade muito pequena no interior de Minas Gerais. O meu pai era motorista de caminhão, era funcionário das centrais elétricas. E naquele tempo que meu pai saiu do interior, lá de uma cidade chamada Bom Sucesso, ele foi contratado pela CEMIG e foi trabalhar numa usina que a CEMIG construía lá numa cidade onde nasci, que é Braúnas, no leste do estado, lá uma usina de Salto Grande. E estradas muito precárias. Nós, para fazermos, por exemplo, os poucos 300 quilômetros entre a capital e Salto Grande, nós gastávamos um dia inteiro, estradas de chão, mas quando chovia era uma dificuldade muito grande. Então, o canal que nós tínhamos de comunicação com o mundo era o rádio. Nós tínhamos, naquela época já, meu pai sempre gostou, um rádio muito grande que eu tenho até hoje, um rádio de válvulas, né? Que é aqueles dos botões grandes, está lá guardado no meu escritório, guardo com um carinho muito grande. E ali meu pai ouvia a Rádio Nacional de Brasília, meu pai ouvia uma rádio do Rio de Janeiro, né, muito antiga, que transmitia as notícias pelo país, e nós, era a nossa comunicação. E eu, como menino, muito criança ainda, 5 anos de idade, 4, eu gostava de observar aquilo, gostava das músicas, né, gostava do que era falado, vinham as notícias de Brasília. Foi uma época muito difícil, porque eu nasci um ano depois, né, do regime militar, e nós tínhamos as notícias todas do que estava acontecendo no país. Quando o presidente ia falar, por exemplo, minha mãe gostava de colocar a gente para poder ficar perto do rádio. Então a gente tem uma relação muito bonita com esse meio de comunicação. E eu, particularmente, depois, antes de ser senador, de ter a responsabilidade de estar hoje aqui representando Minas, por 12 anos eu trabalhei em rádio. Tive um programa de 4 a 5 da tarde. E uma coisa impressionante, uma prestação de serviço e reclamação, o quanto as pessoas confiavam e o quanto o rádio ainda é a principal fonte de informação para milhões de brasileiros.
É incrível como a história do rádio, a paixão pelo rádio, ela surge logo muito cedo, na infância, né, Fernando? Eu lembro também que eu também fui muito influenciado pelo meu pai, que era um apaixonado pelo rádio. Ele tinha uma coisa curiosa: a gente ia almoçar, e aí estava a família toda reunida, e a gente almoçava, e o rádio ligado no noticiário que tinha na Rádio Pioneira, lá em Teresina, no Piauí, onde eu nasci.
Oh,
essa relação com o rádio vem realmente de muito cedo. A gente falou aqui, senador, que o rádio é o mais teimoso dos meios de comunicação, porque já decretaram várias vezes a morte dele. Toda vez que surge uma nova mídia, o rádio vai morrer. E o rádio continua aí, firme e forte. Como é que o senhor vê o rádio hoje nesse meio de tantas inovações tecnológicas, plataformas digitais?
O mundo já acabou várias vezes, né? A gente tem que levar em consideração que, vez ou outra, sempre surge um apocalíptico dizendo que o mundo vai acabar tal dia e tal coisa. Eu até peço desculpas a quem não concorda comigo, mas nós tratamos, que é um grande mentiroso da história, né, mundial, falava: de 1000 virá, 2000 não passará, estamos aí em 2020, preparados para poder vencer, pedindo a Deus sabedoria para construir tempos melhores. E a mesma coisa foi com o rádio. As mídias sociais, a televisão vai acabar com o rádio, foi a primeira notícia. Pelo contrário, o rádio continuou sendo a principal fonte de informação e companhia das pessoas. Depois vieram as redes sociais. A internet agora não vai acabar com... não vai sobreviver o rádio. Pelo contrário, a mídia rádio continua muito forte, o número de emissoras cresce no mundo. No Brasil, nós ainda temos uma carência muito grande da cobertura em várias partes do território nacional. A internet, as redes sociais, elas acabaram vindo como um complemento das mídias. Hoje, por exemplo, vocês do rádio podem ter acesso a uma informação muito mais rápido, às vezes por rede social, pela mensagem de uma pessoa, de um ouvinte que está nos acompanhando. Isso torna o rádio muito mais dinâmico. Essas ferramentas, elas se complementaram. Outra coisa importante, boa parte da nossa população é muito simples na questão da educação. Nós temos metade dos brasileiros que não tem o ensino médio completo. Nós temos uma parcela muito grande dos brasileiros que leem, mas não conseguem entender o que leu. O que eles dependem? Eles gostam de ouvir vocês. Eles gostam de ouvir a nós no Senado. Gostam de ouvir os deputados, para eles entenderem o que está acontecendo no país. A pessoa, ela constrói o mundo ouvindo ali, escutando com atenção. O radialista, quando ele consegue explicar um projeto de lei, que não é um assunto fácil, é um assunto que exige conhecimento técnico, e o desafio é que o brasileiro mais simples possível possa entender qual a importância daquele projeto e o que vai mudar na vida dele. O rádio tem esse papel como ninguém. A televisão, ela acrescenta o visual, ela facilita que a pessoa... Mas a TV não tem o tempo que o rádio tem na vida das pessoas. Seja um taxista que está rodando lá em Teresina, no Piauí, seja alguém que esteja rodando lá em Maceió e Alagoas, seja um que esteja em Belo Horizonte, ele no rádio, vocês estão conversando com eles, estão passando para eles o que está acontecendo no mundo. E ali ele consegue formar opinião e vai para a rede social. Ouve uma boa notícia no rádio, vai para a internet, escreve: olha, ouvi no rádio agora que aconteceu isso em tal lugar, um absurdo, minha opinião, sou contra. Vocês vejam bem que quando o assunto é comunicação, há um espaço muito grande para que a gente continue evoluindo e ajudando as pessoas. Então eu quero dar os parabéns a vocês nesse dia do rádio, dar os parabéns a quem ouve, a quem gosta. Me sinto muito feliz de boa parte da minha vida profissional ter sido no rádio. E digo a vocês que se eu puder, tiver tempo, eu pretendo voltar. A minha ideia é no futuro, porque hoje eu estou político. Eu estou aqui chamado a ser senador por 8 anos. Mas nós não sabemos o futuro. E a minha profissão é ser radialista, é ser jornalista, e assumiria com muito prazer novamente os microfones para poder representar a população.
Nosso entrevistado é o senador Carlos Viana, senador do PSD de Minas Gerais, senador e radialista. O assunto hoje é o Dia Mundial do Rádio. Senador, tem várias mensagens aqui. O Adilson Matos está em São Luís. Comecei ouvindo a Rádio Senado em ondas curtas. Hoje ouço em FM 96,9. É ondas curtas. A velha e boa OC, que chega longe. Valeu, Adilson. Muito obrigado. Outro zap chegando aqui é o Olani. Ele está na Cidade da Esperança, em Natal. Ele tem 4 rádios em casa. Ele nasceu ouvindo rádio. Ele fica mais informado com rádio do que com a TV, diz aqui o Olani, lá em Natal.
É verdade.
Agora, senador Carlos Viana, nós estamos hoje em tempos de fake news. E o rádio é apontado em muitas pesquisas como veículo que tem maior confiabilidade. As pessoas dizem assim: olha, eu escutei no rádio, então deve ser verdade. O senhor acha que o rádio tem uma responsabilidade de combater a propagação de notícias falsas que hoje estão aí atormentando não só o meio político, mas toda a sociedade?
Olha, você tocou num ponto fundamental. Esse, vamos dizer assim, é o grande calcanhar de Aquiles, a grande fraqueza da internet: notícias mentirosas. Nós usamos o fake news de uma forma até muito técnica, muito rebuscada no jornalismo, mas o bom português é mentira. Nós hoje em rede social, nós chegamos a ter aí até 20% do conteúdo, dependendo do assunto, subindo até 30%, fake news, notícias falsas. Muitas vezes, e eu já fui vítima disso em meu estado, criam-se lá sites falsos, né, e a pessoa escreve em forma de jornalismo boatos, investigações que não foram feitas, e joga isso na rede e depois desaparece com quem colocou. E a internet se torna um grande propagador. Eu tenho estudado muito esse assunto, e vou me estender um pouquinho mais sobre essa questão de notícias falsas. Eu tenho observado a quantidade de grupos no Brasil ligados a várias áreas, até políticas, em alguns momentos até religiosas, que criam perfis falsos justamente para poder gerar no Google, gerar nos buscadores, determinados arquivos contra algumas pessoas ou contra algum tipo de assunto. Isso se tornou um problema não só no Brasil, isso é um problema na Inglaterra, isso é um problema na América Latina, em vários países, pela rapidez com que as notícias, elas correm na internet e chegam aí no telefone das pessoas. Só que há uma coisa, Gisele e Adriano, em comunicação, que normalmente a gente aprende assim, comunicação é emissão, né? A pessoa recebe e tem ruído. Não é assim. As pessoas são inteligentes. As pessoas recebem uma informação e elas crescem com aquela informação. Se aquilo que ela recebeu não for verdadeiro, lá na frente, quando ela perceber que a notícia é falsa, ela cria um mecanismo de cuidado numa próxima notícia. Então há uma evolução das pessoas num constante. A comunicação, ela não é só emissão e recepção. A comunicação é troca. A pessoa ouve, ela aprende, ela percebe aquela notícia, mas se no dia a dia dela aquela notícia não se aplica, não é verdade, ela começa a rever as fontes dela. O rádio tem essa confiabilidade, porque vocês, além de checarem as notícias, vocês sempre estão levando as informações de uma forma em que a pessoa lá na frente não vai passar vergonha. Porque rede social faz a pessoa passar vergonha.
Okay,
isso
senhor.
Muitas vezes tem uma notícia falsa no perfil nosso, aí a equipe responde para a pessoa, olha, cuidado, essa notícia é falsa. E aí, geralmente, quando não é um perfil falso também, a pessoa agradece quando a gente envia a verdade. Então o rádio é hoje, sem dúvida, e vai continuar sendo a principal fonte de informação confiável das pessoas. E vocês, no caso da Rádio Senado, vocês têm um desafio maior ainda, que é vocês mostrarem às pessoas que existe uma boa política, que existem aqueles preocupados em melhorar o país, que existem assuntos aqui que muitas vezes estão fora do que a população quer. É verdade, a política tem machucado muito os brasileiros, mas a política também produz coisas boas. Nós temos discutido assuntos que melhoram a vida dos brasileiros. O ano passado já foi um ano melhor. Esse ano vai ser um ano de mais avanços, tudo democraticamente. E o nosso ouvinte precisa estar bem informado. E o princípio de tudo é um trabalho bem feito que a Rádio Senado faz nesses anos todos. E me sinto muito feliz de estar participando desse momento.
Senador Carlos Viana, muito obrigado, viu, pela entrevista, ter atendido ao nosso convite. Parabéns para nós aí, para todos nós que fazemos rádio e também para os ouvintes neste Dia Mundial do Rádio, o rádio que continua teimosamente sendo aí o mais simpático e popular dos veículos de comunicação. Bom dia para o senhor.
Para vocês também, José Adriano, um grande abraço a todos. Me permitam encerrar sempre como gosto, pedindo que Deus abençoe a cada um, a cada família, com saúde, com tranquilidade, que tenhamos uma quinta-feira abençoada. Um grande abraço.
Muito obrigado. Esse foi o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais.